Mais de 80% das pessoas se automedicam quando sentem dor de cabeça. A pesquisa, feita pela Academia Brasileira de Neurologia, é parte das atividades do Dia Nacional de Combate à Cefaleia, em 19 de maio. Dr. Marcelo Ciciarelli, neurologista e membro titular da academia, conversa com a gente sobre o assunto. Bom dia, Dr. Marcelo.
Bom dia, Adriana.
Dr. Marcelo, vamos começar a entrevista diferenciando cefaleia de enxaqueca.
A enxaqueca é um dos tipos de cefaleia. Nós temos hoje, na atual classificação, mais de 150 diferentes tipos de cefaleia. E a enxaqueca é uma delas. Existem as cefaleias primárias, quando elas são uma doença, e as cefaleias secundárias, aquelas cefaleias que são sintomas de outras doenças. A cefaleia, por exemplo, da sinusite, da meningite. Então, essas são cefaleias, sintomas de outras doenças.
Cefaleia, então, é sinônimo de dor de cabeça.
Cefaleia é sinônimo de dor de cabeça.
Doutor, quais são as causas mais frequentes da dor de cabeça?
As mais frequentes são as cefaleias primárias, aquelas que são as doenças, principalmente as cefaleias do tipo tensional. E a enxaqueca tem em segundo lugar, mas é a cefaleia que mais leva a pessoa ao médico, pelo fato dela ser mais incapacitante, de uma intensidade maior, normalmente acompanhada de enjoo, algumas vezes vômitos, a luz incomoda, o barulho incomoda, a movimentação e o esforço pioram também a dor. Então é aquela dor que a pessoa precisa procurar um lugar silencioso, precisa repousar. Então ela tira a pessoa de combate. Então tem um impacto maior na vida da pessoa e a pessoa acaba procurando mais um médico por causa da enxaqueca.
O que diz a pesquisa e o que a pesquisa trouxe, doutor, de surpreendente?
Nós encontramos um alto índice de cefaleia entre essas pessoas. 97% das pessoas que responderam o questionário tinham dor de cabeça. A gente interpretou isso como se as pessoas que têm dor de cabeça, elas têm uma necessidade maior de informação, uma necessidade maior de divulgar o que ela sente ou dividir com os outros aquilo que ela sente. Além disso, nós notamos e vimos na pesquisa que 81% das pessoas que responderam tomam medicação sem orientação médica. Isso foi um dado importante também. Além disso, 58% indica analgésico para outras pessoas e 50% aceita indicação de outras pessoas para tratar a sua dor de cabeça. Então a gente vê que existe uma rede entre a população sem a participação de um agente da saúde para tratar esse tipo de problema.
Por que as pessoas se automedicam ao invés de procurar um médico?
Primeiro, pela facilidade de conseguir a medicação. As medicações utilizadas com os analgésicos, eles estão nas gôndolas das drogarias. Então, existe uma facilidade muito grande de se conseguir. Segundo, essa rede entre as pessoas de indicar o analgésico para outro. O não reconhecimento de que a dor pode ser uma coisa mais grave. E terceiro, o não conhecimento de que esse tipo de conduta pode estar agravando o problema e não resolvendo a dor de cabeça.
Pois é, quando que ela deixa de ser uma simples dor de cabeça e passa a ser considerada uma doença crônica?
É uma pergunta boa para a gente deixar claro que a dor nunca é normal. A dor sempre é um sinal de que alguma coisa no nosso organismo está errada, que precisa ser tratado ou precisa ser corrigido. Não existe uma dor de cabeça normal e que pode ser tratada dessa forma. Então, o que a gente precisa realmente é reconhecer a causa da dor e procurar ajuda quando isso tiver um impacto muito grande na sua vida.
Para aqueles que se automedicam, quando que a automedicação se torna abusiva, doutor?
Um dos lemas da nossa campanha desse ano, no Dia Nacional da Cefaleia, que é dia 19 agora, é 3 é demais. A pessoa, quando começa a ter 3 ou mais crises de dor de cabeça por mês ou por mais de 3 meses, então essa pessoa deve procurar ajuda médica com o objetivo de prevenir sua dor. Iniciar um tratamento preventivo para diminuir essa frequência. A gente considera um uso excessivo de analgésico aquela pessoa que toma mais do que 2 doses semanais. O risco dessa pessoa evoluir para uma enxaqueca, que a gente chama de enxaqueca crônica, daquela pessoa que tem mais do que 15 dias de dor por mês, é muito maior.
Causas como tensão emocional, noites mal dormidas, podem ser a causa das dores de cabeça. Como tratar, doutor? É como prevenir essas dores de cabeça e até se livrar delas?
Vamos definir causa e gatilho de dor. A causa da enxaqueca é hereditária, genética. A pessoa nasce com uma predisposição a ter dor de cabeça diante de algumas situações. Esses itens que você enumerou são gatilhos para as crises de enxaqueca. Então, nesse caso, é importante que a pessoa identifique os seus gatilhos e procure evitá-los. Então, isso pode acontecer com algum alimento, ou com alteração no ritmo de sono, ou com o estresse. Mas essas coisas muitas vezes são inevitáveis no nosso dia a dia. Então, o que a gente tenta orientar é fazer com que a pessoa se torne mais resistente a esses fatores. Então, o tratamento, tanto medicamentoso como o tratamento com mudanças no estilo de vida, visam isso, deixar a pessoa mais resistente a esses gatilhos que você acabou de enumerar.
Que tipo de mudança poderia ajudar?
Por exemplo, deve fazer uma atividade física regular, ter um sono regular, se alimentar de forma saudável, mas principalmente evitar o jejum prolongado. Pior do que qualquer alimento é ficar sem comer, tomar bastante líquido, também é uma orientação que a gente sempre dá aos nossos pacientes. Técnicas de relaxamento também ajudam, são orientações que os nossos pacientes recebem no momento da consulta para ajudar a prevenir sua dor de cabeça.
Excesso de analgésicos podem piorar a dor?
Sim, e uma das causas do aumento da frequência da dor é o uso excessivo de analgésico. Isso funciona como um processo de dependência. Quanto mais analgésico você toma, mais você vai precisar tomar doses maiores, vai necessitar medicamentos mais fortes também. Até chegar num ponto, como toda droga, em que o organismo começa a pedir o analgésico. E ele vai pedir analgésico de que forma? Através de dor de cabeça. Então chega num ponto em que o analgésico está produzindo a própria dor. Então, por isso que a pessoa deve evitar o uso excessivo desse tipo de medicação.
Dr. Marcelo, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Rádio Senado.
Eu que agradeço, Liana, pela oportunidade de poder divulgar essas informações e ajudar a população a prevenir esse tipo de problema.
Nós conversamos com o neurologista Marcelo Ciciarelli sobre a pesquisa da Academia Brasileira de Neurologia, que trata da cefaleia.